Elas por Elas, com Samantha Klein.
Olá, muito boa noite. Mais um episódio do Elas por Elas. Hoje vamos falar sobre coronavírus, seus impactos e o receio dessa nova epidemia mundo afora. Para tratar do tema, estamos no estúdio com a Vanessa Schultz, infectologista do Hospital Mãe de Deus, responsável pelo controle de infecção hospitalar. Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Obrigada pela presença. Também aqui conosco a Letícia Martins, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde e coordenadora do Centro de Operações em Emergências. Boa noite, obrigada pela presença.
Boa noite, a gente que agradece a oportunidade, Sabrina.
E também Letícia Tondin, que é chefe da equipe de vigilância de doenças transmissíveis da Secretaria Municipal da Saúde. Tudo bem?
Tudo bem, boa noite.
Muito obrigada pela presença também. Bom, a preocupação, ela não é à toa, né, meninas? É realmente uma epidemia que ela vem crescendo cada vez mais. A China até mudou a sua metodologia de contagem, de notificação dessa doença. E o número, inclusive, saltou nesta semana. O que mostra que não é à toa, né? Se mudou a metodologia porque realmente mostra ali, através desses exames de imagem, que os números podem ser ainda maiores. Claro, tem os infectados e tem as pessoas que também estão morrendo por conta disso. Começo perguntando assim para cada uma de vocês, gostaria de uma ponderação sobre este medo, este temor, ele é realmente necessário? Uma doença como essa pode chegar aqui e que estragos poderia trazer para nós? Começar aqui com a Letícia Martins ao meu lado.
Então, que a gente pode dizer com relação ao risco, né, da introdução desse novo coronavírus? O risco existe, né? Nós estamos falando aí de uma epidemia que tomou uma magnitude e que, pelo que se sabe desse novo vírus, ele parece ter uma infectividade considerável, né? Pela forma como ele se expandiu, tem se expandido naquela região. Eu acho que tu colocaste bem, né? Eles mudaram a forma de confirmar os casos por coronavírus, porque depois de um determinado momento, de um determinado cenário epidemiológico, não cabe mais nem operacionalmente a gente fazer exames laboratoriais para todos os casos. E foi isso que, inclusive, tu disse, né, que deu esse grande aumento do número. Com relação ao risco de introdução, ele existe, né? Assim como entrou a influenza H1N1 em 2009, né, que foi uma pandemia, sempre existe. E o que a gente faz em termos de saúde pública é tentar mitigar, se entrar, a gente vai tentar mitigar o impacto que esse novo vírus pode causar na população, né? E enquanto não temos casos confirmados, a vigilância, né, tanto a nacional quanto o estadual e município, tentam trabalho na intenção de conter essa entrada. Te dizer, a questão da gente projetar ou a previsibilidade de isso vai ou não vai entrar é bastante complicada a gente dar, né, de uma forma segura. Eu pessoalmente acho que pode ser sim que tenhamos casos confirmados no Brasil, né? Mas não entendo, que eu acho que é uma das coisas que eu queria pontuar e deixar bem claro, pelo que tem se visto até agora desse novo vírus, de novo, né? Nós estamos falando de um vírus novo que todo mundo está estudando, todo mundo está conhecendo. Aparentemente, a letalidade dele não parece ser, por exemplo, como uma letalidade de um vírus influenza, que este circula entre nós todos os anos de forma bastante intensa, né? E para o qual temos medidas de controle mais efetivas, que é a vacina, por exemplo. Então, eu acho que sim, que pode entrar, mas a perspectiva que eu vejo é que, se entre, a gente consiga e não tenha um dano tão grande quanto o dano que temos quase anualmente causado pelo vírus influenza.
Doutora Vanessa.
Então, acho que a Letícia colocou bem, né? A gente tem que lembrar que é um vírus que a letalidade ainda é baixa. Claro que a gente ainda, a epidemia segue ocorrendo, então a gente ainda não tem como precisar até o fim como que vai ser, mas em comparado a outros coronavírus, ele tem uma letalidade muito menor, né? Mas ele tem uma transmissibilidade, que é isso que a Letícia colocou, muito alto. Por isso, a grande quantidade de número de casos. E acho que é isso, também concordo com a Letícia, acho que a gente vai ter caso confirmado, é muito difícil nos dias de hoje a gente dizer que não vai entrar no Brasil, até porque a gente tem uma globalização, todo mundo viaja, todo mundo circula, né, pelo mundo, então é muito difícil a gente dizer que não vai chegar aqui, mas eu acho que a questão é a gente ter que ter, agora a gente tem as informações já, a gente já tem todas as informações principais, claro que a gente está estudando, é um vírus mutado, novo, né? Já é de uma família conhecida há muito tempo, mas ele é novo no sentido de que ele mudou, né, a forma. Mas a gente já está conhecendo antes de ele chegar no Brasil. Então é muito melhor isso do que quando chega e a gente não sabe o que fazer, né? Então, quando ele chegar, a gente já sabe o que fazer. Então, isso, a vigilância, tanto como a Letícia colocou, federal, estadual, municipal, de todas as instâncias já cobrou, inclusive, de todos os hospitais e unidades de saúde para que tenham os seus fluxos organizados para atender esse tipo de paciente, né? Para que a gente possa atender de melhor forma e minimizar os impactos disso em toda a população, inclusive os profissionais que vão atender esse paciente. Né? Então, acho que isso que tem que ficar claro, claro que a gente não pode minimizar a questão do vírus, mas a gente tem que entender que ele não é tão letal, digamos assim, quanto outros, e acho que a Letícia colocou bem a questão do influenza, que muita gente banaliza o influenza, e que a gente tem vacina para isso, tem como prevenir, muitas pessoas ainda não fazem a vacina por medos ou por preconceitos, né, que a gente tem que diminuir ou, digamos assim, eliminar, né, e é um vírus que mata todo ano muitas pessoas no Brasil e que a gente acaba que não dá bola para esse tipo de coisa, né, então, e agora tem uma coisa que nem tá no Brasil e todo mundo tá apavorado, né, então, a gente tem que prestar atenção, tem que saber, é uma coisa que tá, pode, provavelmente vai chegar aqui, mas acho que a gente está bem organizado para quando isso acontecer, a gente poder receber e minimizar qualquer situação que possa ocorrer ou diminuir os riscos, inclusive de transmissibilidade sustentada, enfim.
Letícia. Não, eu gostaria de dizer, assim, só para complementar o que as colegas já conversaram, mas, assim, a preocupação a gente entende da população, porque é um agravo novo, né? Sempre traz muita comoção pública, a gente compreende perfeitamente. Mas é importante que a população saiba também isso, que a gente já está articulando a vigilância de Porto Alegre, né? Junto com as demais vigilâncias, junto com os entes que trabalham a questão, né? Hospitais, prontos atendimentos, unidades básicas de saúde, preparando esses serviços para chegada de pacientes suspeitos. Então, a gente teve uma interlocução bem importante agora nesses últimos dias com as vigilâncias, por exemplo, dentro do município, a sanitária para adequação, né, das áreas físicas de atendimento ao paciente, com o controle de infecção também da vigilância, né, para que a gente possa ter os planos, né, que a doutora Vanessa falou de contingência hospitalar, que é o plano que então vai ser utilizado para atendimento àquele paciente caso suspeito. Com a vigilância do Estado, sempre na participação do COE, né, que é o Centro de Operações de Emergência, que a Letícia já conversou com a gente. A Anvisa do aeroporto, a gente também capacitou, né, as pessoas que trabalham no posto médico junto à Anvisa, para que a gente tenha a primeira assistência já dentro do posto médico, que possa ser esse paciente triado em caso de urgência para um local de complexidade maior, o Hospital Conceição, e se ele não tiver nada em termos de emergência, se for um caso com sintomas leves, que esse paciente já faça a coleta necessária para o exame laboratorial dentro do aeroporto, evitando assim que esse paciente circule, né? Também com a gestão, né, da Secretaria Municipal de Saúde, Secretário de Saúde, a coordenação das urgências e emergências, os prontos atendimentos, a atenção primária em saúde, o SAMU, o Laboratório Municipal, envolvendo todos esses entes, então, no combate, enfim, né, no enfrentamento a esse agravo.
Eu lembro que lá em 2009, né, quando houve então a pandemia mesmo do H1N1, né, e não era conhecido, hoje já se fala, hoje até esses dias conversava com alguém no Guaíba News, que é um outro programa nosso diário, e aí o entrevistado dizia: hoje a gente trata o H1N1 como um vírus conhecido, assim, normal, influenza, né? Como vocês fizeram a consideração. Imagina isso 10 anos atrás, na verdade já quase 11, né? Uhum. Era um terror, as pessoas estavam conhecendo aquilo, né? Eu lembro ainda que na época eu trabalhava lá na URGS TV, TV Universitária, e nós gravamos um videozinho, assim, focado para os alunos, lembrando eles: olha só, as aulas elas não vão voltar agora, porque foi ali pelo meio de, foi por julho, né? Junho, julho, quando chegou aqui, e a gente gravava dizendo: olha, fique um pouquinho mais em casa, né? Se resguardem um pouco, usem o álcool gel, façam todas as prevenções necessárias e busquem os serviços de emergência em qualquer sintoma que possa ter alguma relação com a influenza, né? Naquele momento, imagino que, como é que foi o impacto para vocês dessa chegada e como foi, eu lembro daqueles hospitais de campanha que foram montados no hospital de clínicas, né? Tinha uma força-tarefa gigantesca. Isso seria diferente caso viesse para cá? Ou talvez, assim, se fosse o caso de chegar, já não estaria por aqui também o coronavírus, não seria... Não sei qual foi o fluxo, vocês lembram? Se foi tão rápido que chegou o H1N1, se espalhou tão rápido, ou foi bem mais devagar?
Na verdade, iniciou em março de 2009 os primeiros casos, né? Uhum. E no Brasil, só que como é um vírus sazonal também, a gente tem que considerar isso, ele acontece mais no inverno. Então, começou no inverno no hemisfério norte e veio para cá no inverno, né? Começou no inverno, tem mais casos, talvez circulou um pouco antes, mas que começou realmente a entrar casos graves no Brasil foi no inverno mesmo, né?
Foi que... logo após o feriado de Corpus Christi que começaram a dar os primeiros casos positivos de H1N1, né? E eu acho que a Vanessa colocou super bem a questão de preparo para enfrentamento, né? O H1N1, ele deu uma explosão, assim, que eu acho que o país não estava ainda tão preparado como agora a gente está preparado. Nós não tínhamos plano de contingência, por exemplo, como temos hoje, né? Para enfrentar uma entrada de um agora, na Covid verdade, 2019, que é o nome oficial agora, nossa, né? Nossa. Pode complementar, Vanessa.
Não, desculpa te interromper, não. E antes a gente foi fazendo os planos de contingência enquanto começou.
A epidemia acontecia,
né? Hoje é diferente.
Sim, né? A gente tem um preparo anterior, né? Já isso é muito
isso
bom.
Nos deixa um pouco mais tranquilos, né? Enquanto vigilância, enquanto organizar essa rede, que a Letícia colocou muito bem, que a gente está conseguindo organizar essa rede, criar esses fluxos. O que, que é importante hoje, né? É de que a identificação é o primeiro passo, é o detectar uma suspeita. Nós temos uma definição de caso suspeito para o Covid, né? Que é o nome oficial do novo coronavírus, que é a orientação do Ministério da Saúde. Então, é detectar essa suspeita e, a partir dessa detecção, oportunamente tu desencadear as medidas que estão dentro desses nossos planos. Então, os fluxos, eles têm que estar muito claro dentro do serviço hospitalar, do pronto atendimento, do município, né? O que fazer a partir dessa detecção de suspeita? Aonde eu levo, para quem eu aviso, o que que eu faço, de quem eu coleto? Isso tem que estar muito claro. E isso a gente está conseguindo organizar, né? Agora, nesse momento que antecede essa possível entrada do novo coronavírus, né? E como a Vanessa falou, a gente já tem aí coronas anteriores, né? A epidemia de 2012 e 2003, que ficou localizada numa região que foi o SARS. Depois tivemos o MERS, né? Que também localizado numa região lá do Oriente Médio, com letalidades. O MERS foi uma letalidade de mais de 30, chegou a 39% de letalidade, né? Isso quer dizer que a cada 100 pessoas que se infectavam com MERS-CoV, 39 delas morriam. Nós estamos falando de uma letalidade atual, desse cenário atual, de 2,5% desse Covid.
Talvez nem chegue a 2,5%.
Talvez nem chegue, né? Agora, com esse aumento do número de casos confirmados sem laboratório, a gente vai ter um número de casos muito maior, acaba que essa letalidade pode diminuir. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o cenário do H1N1, na minha concepção, ele foi muito mais atrapalhado, vamos dizer assim, do que estamos agora.
A gente tem como explicar, assim, o que que determina essa letalidade maior ou menor de um vírus?
Deixo para infectologista.
Na verdade, isso a gente vai avaliando durante a doença, na verdade, né? Então, a gente vai avaliando o número de casos que existem e o número de óbitos, né? Então, isso é um cálculo, na verdade, epidemiológico que a gente faz, né? Então, quando a gente tem uma letalidade muito alta, é quando o paciente morre por causa da doença, isso é letalidade, né? Isso é igual, não é mortalidade geral, assim, porque às vezes o paciente tem outras complicações e acaba morrendo por complicações e não pela doença, eventualmente, que o levou a internar ou a, né, iniciar um processo patológico. Mas quando é relacionado especificamente com a doença, né, então a gente tem essa questão de que realmente a letra está relacionado, né? Então, então a gente vai avaliar isso conforme o cálculo que a gente vai fazer com quantidade, número de casos e a quantidade de óbitos, né? E isso a gente vai, e aí a gente vai ver quanto impacto em relação a óbito a gente tem do vírus, né? Por exemplo, o ebola, que é outro vírus, né? Que teve uma época com a gente ficou alerta também, em torno de 60% a letalidade, né? Então, assim, de 100, 60 pessoas vão a óbito, né? Então, isso que determina que é a letalidade, tá? Então a gente, e aí o que que a gente tira disso? Se esse vírus, se tu adquirir o vírus, qual o risco de tu morrer, né? Então é mais ou menos, essa é a ideia do que a gente diz o que é letalidade, né? Então, se o vírus ele é mais letal, ou vírus ou infecção, enfim, depende do que a gente tá falando, né? Ou doença. Então, o que mais cuidados que a gente tem que ter, o que tem que se desenvolver para diminuir essa infecção, né? Mas às vezes a gente não tem o que fazer, né? Então a gente tem que cuidar para não adquirir a infecção, tem que ter outras medidas para diminuir isso, né?
E essa agressividade, essa letalidade desses vírus, não faz inclusive com que eles sumam, ou pelo menos por um tempo desapareçam? O ebola vai e volta, né? Uhum. Tenho essa impressão, assim. Aí é uma pergunta mais de biologia daqui a pouco, né? Mas não faz com que ele acabe, quando é muito agressivo, sumindo também mais rápido, porque é aquela história, né? Bom, tem o meu hospedeiro, eu vou lá e mato ele muito rápido, como é que
isso,
eu vou me reproduzir?
Sim, mais ou menos essa a ideia. Quando ele tem uma letalidade maior, a chance de ele se espalhar é menor, né? Então, porque ele já, a pessoa já vai
a óbito. Tá com suscetíveis e depois ele acaba que não encontra mais esses suscetíveis, né? Eu acho que o que tu pergunta, se eu puder complementar, claro, com relação à questão do o que que mede essa gravidade, né? Bom, vírus, por ser vírus, ele tem uma característica de vírus, são as mutações, são seres, né, extremamente mutáveis, e quando a gente fala em virulência de um agente, né, isso está muito relacionado com essa capacidade dele fazer a doença na pessoa, né? Então, assim, o que define ele ser ou não ser mais letal tem a ver com essa virulência, tem a ver com essa questão genética do vírus, como ele consegue agredir o teu corpo, de que forma ele consegue se multiplicar lá dentro e causar o dano, né? E quando a gente fala em letalidade, acho que a Vanessa explicou bem, e que isso, a letalidade, ela mede a gravidade da doença. Por quê? Porque tu tá pegando o número de casos que morreram daquela doença e dividindo pelo número de casos que confirmaram daquela doença, né? E já a mortalidade é diferente. Mortalidade mede o risco de uma determinada população morrer, né? Então, quando fala em letalidade, a gente está falando especificamente da gravidade, do quanto letal é esse agente. E isso está relacionado, letalidade está relacionada normalmente a três fatores, né? Três pilares: virulência do agente, as características imunológicas do hospedeiro e a assistência, né? A atenção. A gente costuma dizer que são esses três pilares que definem, que vamos dizer assim, definem não, mas que estão envolvidas em quanto letal é ou não é um agente.
Que vai determinar se o paciente vai ao óbito ou não, que é isso mesmo. se é o, e quando é um vírus novo, às vezes isso é um pouco maior, às vezes, porque ele é, todo mundo está sendo exposto a uma coisa nova, não tem anticorpo ainda, não tem nada, né? Então, esse risco acaba aumentando de uma certa forma. Mas aí a gente, se a gente ia parar para calcular mesmo e ver isso realmente, que é o que a gente está vendo agora no coronavírus, que a gente está vendo que a letalidade não é tão importante quanto o potencial de transmissão dele. Então, e isso que tu comentaste da questão biológica, realmente, a gente diz às vezes que o micro-organismo que é muito letal, ele acaba sendo um pouco burro, porque ele acaba não persistindo muito no ambiente, né? Ele não tem uma capacidade, porque ele precisa daquele hospedeiro para, digamos, se multiplicar e seguir vivo, digamos assim, né? E no momento que ele mata o hospedeiro, acaba que ele não consegue se reproduzir mais, né? Então, isso realmente é uma coisa que realmente existe mesmo.
Uhum. É, vocês falaram, até já citaram a questão da própria influenza, né? Influenza H1N1, e aí tem outros nomes, né?
H3N2, H7N9, H5N1, tem uma infinidade de vírus influenza.
Pois é, aí nesse sentido, talvez, a gente não tem como saber ainda, mas o coronavírus, esse novo coronavírus, o Covid-19, né? Uhum. Acho que até é bom ressaltar isso, porque já ocorreram outros, como vocês mesmas ressaltaram. Ele pode também vir a ter mutações. Daqui a pouco, sim, daqui lá na frente, daqui a alguns anos, a gente vai fazer uma comparação com influenza. Ah, é só influenza. Mas influenza também mata muito, né? Acho que a doutora Vanessa também chamou atenção, e a vacina acaba não sendo tão utilizada quanto deveriam. No caso de uma, antes da gente chegar nessa questão das campanhas, se elas têm ou não efetividade, como é que o mundo está desenvolvendo uma vacina para esse coronavírus? E quanto tempo leva para o estabelecimento de uma vacina que seja eficiente, que seja liberada pelos órgãos, né? Aqui no Brasil, como a Anvisa, por exemplo, outros órgãos mundo afora, de vigilância, de... Quanto tempo leva para ter uma vacina eficaz?
Na verdade, eu não tenho essa resposta assim na ponta da língua, mas eu posso te dizer, exemplificando com a própria pandemia de influenza A H1N1, né? Nós tivemos a pandemia iniciando no Brasil em junho de 2009. Em 2010, nós estávamos começando campanhas com uma vacina que ela era monovalente, que a gente chama, ela era só para o H1N1. Então, vamos dizer isso, em 6 meses, na pandemia que vivemos na última década, se fez uma vacina específica para aquele agente que estava circulando na época, novo, com aquela mutação que a gente chama H1N1-PDM09. Então, assim, já o mundo já está estudando, tanto questões de em estudos clínicos, né, sendo para medicações que já existem aí no mercado, para outras questões que estão sendo avaliadas para a utilização dessas medicações em casos de corona, está sendo estudado, assim como estão fazendo a vacina. Te dá exatamente quanto tempo isso vai levar? Não saberia, eu acho que nem a própria Organização Mundial de Saúde está estimando o tempo de uma nova vacina, para uma vacina para o coronavírus.
Fala em alguns meses, mas também.
Eu tô te dando exemplo do
18 meses, né?
Então,
mais
em 6 meses a gente conseguiu a do H1N1.
Mais ou menos 18, né, meses para se ter a vacina.
Tem essa estimativa?
Pronta. Sim, tem essa estimativa.
18 meses. E 18 meses é bastante tempo, na minha opinião, para uma emergência de saúde pública internacional, né? Eu acho que. Vamos ver.
É que se a gente for pensar como medicamento também, né? Quando a gente estuda um medicamento novo, é mais ou menos como uma vacina, né? Não deixa de ser um produto para a saúde. Quando tu estuda algo novo, não é rápido, né?
Tem muitas fases,
tu tem que primeiro ver segurança Em animais, muitas vezes se faz, depois, ou em alguma cobaia, enfim, inicialmente, depois vai para, às vezes, pessoas saudáveis e depois nas pessoas doentes. Isso eu digo nos medicamentos e vacina, a gente da mesma forma. Porque tu tem que ter segurança no que tu tá aplicando, né? Porque não deixa de ser uma medicação, em termos genéricos, vamos dizer assim, né? A gente tá criando anticorpo para ela não adquirir a doença, né? Mas isso tem que ser testado, então isso realmente leva um tempo, né? Até desenvolver também, né? Porque tu tem que ver o que tu vai fazer, se é com a proteína do vírus, com qual parte do vírus que tu vai, se tu vai fazer vírus vivo atenuado, se vai ser vírus inativado, enfim, tudo isso também são coisas que vão interferir e que também vão interferir no risco de algum efeito colateral relacionado, enfim. Então não é uma coisa rápida, né?
Mesmo que ela esteja pronta, enfim, já tenha sido desenvolvida, tem o tempo da produção, né? Em larga escala, porque daí vai ter que ser produzida numa quantidade suficiente para que os países tenham acesso a essa vacina. Então, isso realmente demanda um tempo. A OMS está estimando em mais ou menos 18 meses, né? E eu acho que é por aí, entre 1 e 2 anos.
Pois é, tanta gente que pode morrer desse meio tempo, né?
Eu trouxe o exemplo da H1N1 porque a gente se conseguiu em bem menos tempo que isso, né? Claro que quando tu tá num cenário desse, é possível que tu acelere algumas etapas. Nossa. Desse processo todo. Isso. Que a Vanessa traz, né? Uhum. Que realmente tem, e que a Letícia traz também. Tem a questão dos testes pra ver segurança, tem a produção, tem um monte de coisas envolvidas, né? Mas eu acho que sim, acho que tá tudo bastante avançado, né? Eu acho que eles estão estudando. Inclusive, por exemplo, hoje a gente fala que coronavírus não temos, Covid-19, não temos vacina e não temos tratamento específico, como temos também para influenza, né? Porque influenza hoje nós temos aí duas medidas de controle, vacina e temos um tratamento, né? Que é um retroviral amplamente distribuído. Isso. Né? Covid-19 não temos, mas eu acho que as coisas estão se encaminhando. Então, o tratamento atualmente é sintomático, é manejar clinicamente esse paciente, né? E esperar que o mundo aí nos sinalize essas novidades em termos de vacina e até medicações que também estão sendo testadas para auxiliar no manejo clínico do paciente.
Inclusive, medicações, como a Letícia comentou, medicações que já existem, né? Para outras situações, mas que estão sendo estão sendo já dadas para o paciente e avaliado como é que está sendo a resposta, né? Então, isso durante a epidemia, né? Não está se esperando antes, enfim.
E sobre a questão dos casos suspeitos, né? O Rio Grande do Sul já teve alguns suspeitos, outros estados do Brasil também. E o Ministério Público, ele vem praticamente diariamente, né? Fazendo essa atualização dos casos. E aí o que eu pergunto é sobre a questão prevenção, estar ciente de que é necessário detectar a suspeita, mas também evitar o alarmismo, né? Porque, por exemplo, no caso, acho que foi de Novo Hamburgo, o primeiro caso suspeito que apareceu, os postos de saúde, no mesmo dia, as pessoas correram para os postos, assim, meio assustadas. Meu Deus, será que porque eu tô espirrando ou uma febre de 36, 37 graus, as pessoas já estavam assustadas. Então, o que é essa detecção de caso realmente suspeito? Tem alguma diferença? Ou é mesmo essa febre leve, ela já é avaliada pelos serviços de saúde?
Posso falar ou tu quer falar, Lia?
As duas podem falar.
Fala, depois aí, depois eu. Então, tudo quando a gente trabalha, toda a vigilância de qualquer doença ou agravo, ela é pautada numa definição de suspeita. Toda a ação que tu vai desencadear, ela parte de uma definição de suspeita. Atualmente a gente tá, e essas definições, a gente costuma falar que elas podem ser bastante sensíveis e pouco específicas. O que isso quer dizer? Uma definição bastante ampla, ela é muito sensível. Com que intenção? De tu captar o maior número de casos, sejam eles falsos ou não. Depois tu descarta. né? Uhum. Uma definição mais específica é quando tu já tem um conhecimento da história natural daquilo que tu tá vigiando, então tu pode fechar essa definição para pegar mais os casos, vamos dizer assim, verdadeiros, tá? Só para tentar exemplificar, atualmente o país e o estado segue a mesma linha e o município também, tem uma definição de suspeita, né? Em que qualquer pessoa vinda da China, China como um todo, com sintoma respiratório de febre, qualquer outro sinal respiratório, tá? Em 14 dias, né, do início dos sintomas, é suspeito de COVID-19, tá? Então, essa é a definição que trabalhamos hoje. Então, assim, se a pessoa atender essa definição, ela vai entrar. O estado do Rio Grande do Sul, ele já teve 16 casos notificados de suspeitas de COVID-19. Né? Desses, uns foram excluídos por não atender a definição que trabalhamos hoje, né? Alguns foram descartados porque a gente, a partir dos exames laboratoriais, encontrou outro agente etiológico, e a gente tem dois atualmente que ainda estão em investigação. Agora, tu tocou numa coisa que para mim seria importantíssima a gente tratar aqui, que é a questão desse alarmismo ou esse pânico. Em vigilância, nossas medidas, elas têm que ser proporcionais ao risco. Né? Então, a gente não pode tomar medidas desproporcionais ao risco daquela doença. Então, cenário atual, não temos casos confirmados de COVID-19 no Brasil. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que se enxerga uma pessoa com o olho puxado na rua, se ela espirrar, então, Nossa Senhora. Né? E a gente tem passado com demandas diárias, né, com relação a essas questões. O paciente veio da China, ele não tem sintoma nenhum. Não tem nenhuma recomendação de tu pegar todo mundo que veio da China e quarentenar, por exemplo. Não é essa. Existe uma coisa chamada Regulamento Sanitário Internacional, que inclusive trata dessas questões, né? Tu não pode fazer isso. Então, eu acho que essa questão da gente tentar manter, assim, minimamente, né, um equilíbrio e se pautar nas fontes oficiais, porque a gente sabe aí o que rola, né, atualmente com a questão das nossas redes, e tem rolado muita coisa que não é. Então, acho que isso é bem importante para a gente poder manter a calma, manter a orientação técnica, a coerência, para poder conduzir da melhor maneira possível, né, enfrentar essa possível entrada do COVID.
Em relação a essa questão do alarmismo, realmente a gente observa, as pessoas estão muito preocupadas com isso. O lado bom é que elas entram em contato com a gente na vigilância. Então, a gente recebe muitas ligações durante o dia, tanto de profissionais de saúde quanto da população em geral, com questões assim que nos parecem simples, mas que para a pessoa que está ali ligando é importante. Então, por exemplo, eu recebi um pacote da China, eu posso abrir? Eu preciso tomar alguma precaução? Não, tranquilo, pode abrir o pacote. Ou então, eu tive na praia com um grupo de japoneses, eu tenho alguma preocupação em relação a isso? Não tem. Então, assim, são coisas que a gente pode, conversando com as pessoas, às vezes, tirar as dúvidas e dirimir essa tensão que tem. Programas como o teu, por exemplo, que são esclarecedores, acho que são extremamente importantes, até porque a pessoa que está ouvindo, ela já pode ter alguma dúvida dela sanada no decorrer do nosso debate aqui, da nossa conversa. Então, realmente, o alarmismo, ele está tomando conta, e eu acho que a informação séria nesse momento, né, a informação bem concreta do que está realmente acontecendo é importante, né? Além disso, eu gostaria de pautar essa questão do caso suspeito, da definição, enfim. A gente tem que receber a vigilância do município no momento em que o paciente chegou em qualquer das portas, né, de saúde para atendimento, seja hospital, seja na atenção básica, seja nos pronto atendimentos, a gente tem que ter essa comunicação do profissional de saúde que está ali atendendo. E essa comunicação tem que ser imediata. Nos agravos inusitados, nos novos, a gente tem que ter essa comunicação imediata, porque tem uma série de questões que a gente tem que se preocupar. Então, essa questão que a Letícia trouxe, né? Hoje tem uma definição bem clara do que é suspeito e não é. Então, se fazer o descarte daqueles casos que não são suspeitos, é importante para o paciente que está ali preocupado e para o médico também, que está, às vezes, na dúvida se inclui ou não aquele paciente. É importante também, porque se a gente incluir como caso suspeito aquela pessoa, a gente pode dar as orientações. Então, tem a orientação da coleta, né, que precisa ser feita para se poder depois fazer o exame laboratorial do diagnóstico. Tem também questões que a gente tem que perguntar para o próprio paciente, que diz respeito ao voo que ele pegou, né? Como que ele chegou, qual foi o horário, qual foi a empresa, porque a gente também vai ter que entrar em contato com as pessoas que estiveram naquele mesmo voo e avisar que tinha um caso suspeito da doença, para que essas pessoas observem então o aparecimento de sinais e sintomas em 14 dias. Tudo são orientações que a vigilância tem que passar, e para isso precisa dessa comunicação imediata. A gente tem já com os serviços de saúde, né? A Vanessa participa também disso, essa ligação bem forte, bem importante para notificação de outras doenças de notificação compulsória. Mas é importante frisar então que a comunicação do COVID-19, ela é feita imediatamente por telefone para a vigilância, nos números que são os ramais do expediente. Então, durante o expediente, a gente atende pelos ramais, e durante 24 horas no dia, inclusive no horário do expediente, sábado, domingo e feriado, a gente tem o plantão epidemiológico, que também faz essa conversa, né, com os profissionais de saúde, para que a gente possa então incluir ou excluir aquele caso que foi suspeito a partir de uma suspeita do profissional que está atendendo.
Uhum. E chegam dúvidas dos próprios profissionais também, ou mais da população mesmo?
A partir de uma suspeita do profissional que está atendendo.
Uhum. E chegam dúvidas dos próprios profissionais também, ou mais da população mesmo?
Não, profissional de saúde também acaba tendo bastante dúvida, assim, né? Dentro do hospital, a gente vê, apesar de a gente fazer a divulgação, explicar os fluxos, explicar os critérios, mas ainda tem aqui, o alarmismo toma conta de todo mundo, inclusive de profissionais da saúde, né? Então a gente vê isso e a gente tenta mitigar da melhor forma possível, né? Então, quanto mais informação a gente fornecer, eu acho que é melhor. Porque a gente consegue que todo mundo tenha a informação de forma correta, né? Claro que tem as informações falsas, que a gente sabe que hoje a gente não tem como controlar isso. Mas eu acho que quando uma pessoa procura uma informação, ela tem que procurar em fontes seguras, né? Então, Ministério da Saúde, você vai procurar na internet, ele é público, não tem uma senha para entrar no site. Você entra lá e está tudo escrito, inclusive quais os casos suspeitos, quantos casos suspeitos, quantos casos foram excluídos, descartados, enfim. Então, isso tudo está bem divulgado. E acho que na Secretaria Estadual Municipal a gente tem isso também bem, bem claro. Lá dentro do hospital a gente tem feito sistematicamente também para tentar diminuir esse alarmismo, né? Que a gente não quer que as pessoas entrem em pânico. Então, a gente tem que dar maior informação para que se acontecer, ou, né, de a gente atender um caso suspeito ou um caso confirmado, que a gente saiba fazer as orientações de forma correta, para que não, né, que a gente não tenha casos de daqui a pouco transmissão local, enfim, né? Então isso que a gente tem que cuidar bastante, e tem que ligar para as pessoas quando precisa ter alguma informação melhor. E os critérios que tem no Ministério, todos eles são baseados na epidemiologia da doença. Então, sempre quando a gente tem critério de definição ou de suspeita, são baseados em critérios epidemiológicos também. Então, isso que não é de qualquer forma que é feito, né? E a gente tem que evitar muito a xenofobia, né? Porque aí começa a questão que, meu Deus, não vem ninguém, que nem quando foi o Ministério foi buscar os brasileiros de lá, que tinha gente que não queria que viessem, né? Então, assim, acho que não é assim que funciona também. Então, a gente tem que ter uma... E foi feito tudo de uma forma bem, bem criteriosa, né? Então, mas acho que é isso que a gente tem que deixar a população bem informada, para evitar o máximo possível essas distorções das orientações.
Eu queria fazer uma parte aqui só nessa questão da quando a gente trouxemos os brasileiros, né, de lá, porque as pessoas têm perguntado muito a seguinte questão: se na definição de suspeita que se trabalha atualmente é só pessoas sintomáticas que vieram da China nos últimos 14 dias do início dos sintomas, por quê? Que o Ministério da Saúde fez toda aquela, né, todas essas medidas de precaução que fizeram para aqueles brasileiros que estavam lá. Então, porque as pessoas perguntam, porque teoricamente eles também eram assintomáticos. Ninguém, nenhuma daquelas pessoas, né, já foram testadas algumas vezes antes de sair, já testaram lá agora enquanto estão em quarentena, enfim. Então, assim, a justificativa que a gente tem dado para essa questão, então teria que fazer isso com todo mundo que vem da China, mesmo os que estão assintomáticos. É de que a gente tirou brasileiros de uma cidade que estava sitiada, com fronteiras fechadas, e onde foi o epicentro, onde surgiu a epidemia. Então é diferente este cenário do cenário de uma pessoa assintomática que venha de outro lugar da China. Aquela cidade, ela está de fronteiras fechadas, entendeu? Então foi, tem toda uma questão, inclusive diplomática, dessa atitude, né? E por isso que daí a gente tem dado essa justificativa. Isso não se reproduz para outras pessoas assintomáticas que venham da China. Aquilo foi uma situação em especial em função deste cenário que eu trouxe agora, tá?
Bem específico do pessoal que veio lá de Wuhan, né? Na província de Hubei, justamente, bem como a Letícia falou, né? Esse epicentro lá, estima-se que foi num mercado lá de Wuhan, onde começaram a surgir os casos, que a China demorou a reconhecer, inclusive, né? Um dos médicos lá que foi o primeiro a dizer, olha só, tem algo errado, né? Tem algo errado acontecer aqui. Ele acabou não sendo ouvido e logo em seguida estourou o surto mesmo. Letícia queria falar, sim, fazer uma parte também, né?
É, resgatando essa questão da comunicação e da importância de se ter as informações corretas, né? Que a gente estava tratando antes. Tem um site com direcionamento para fake news, por exemplo, que a gente montou na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que é o bit.ly/coronavírus, tudo minúsculo, e depois POA maiúsculo, né? POA maiúsculo, em que ele tem várias informações sobre o COVID-19, inclusive com essas fake news que circularam e com a explicação, enfim, né? Com a o que é realmente real do que está circulando em termos de informação. Eu acho que isso é importante as pessoas terem acesso, né? Então, se as pessoas puderem acessar, né, esse instrumento, e também lembrar que a prevenção, ela é muito em cima de higiene de mãos, de etiqueta respiratória e de demais prevenções, enfim, formas de prevenção que a gente já está habituado para outras doenças que são respiratórias, como por exemplo a influenza, enfim. Então, isso também nos trouxe o H1N1, né? Essa expertise, vamos dizer assim, de entender que isso precede todo e qualquer apontamento que se possa fazer em termos de saúde em relação à doença.
Sim. É, eu acho que é bom ressaltar, isso que a Letícia comentou da questão da prevenção, que eu acho um pouco alarmismo é bom, de uma certa forma, para a gente estimular as pessoas a lavarem as mãos, higienizar a mão, usar o álcool gel, enfim, que em 2009 a gente teve até uma diminuição de infecções hospitalares por isso. Então, por um certo lado, de uma certa forma, é bom. É, e lembrar que realmente isso que faz diferença, né? Então, a gente fazer a higiene de mãos de forma correta, com produtos, né? Com sabão, água e sabão, ou com álcool gel a 70%, no mínimo, né? Então, isso a gente tem que reforçar com a população, e que elas têm que ter esse cuidado, mesma coisa, a etiqueta da tosse, né? Então, a gente tem que ter, ou etiqueta respiratória, não só tosse, espirros, enfim. Então, isso a gente tem que reforçar bastante para que as pessoas lembrem também. Também das outras doenças respiratórias, né? E a questão da vacinação, que acho que talvez as gurias possam falar melhor, que foi adiantado também a campanha este ano, né?
Ainda não veio nada oficial, mas já anunciaram essa intenção, né? Eu acho que estão tentando aí ver com a questão mesmo de produção. Sim. E distribuição disso, né? Mas a ideia, né, do ministro é a gente antecipar um pouco para março, me parece, a previsão da vacinação contra a influenza.
Né? Os estados do sul, pelo menos.
Isso, né? Pelo menos. Porque a gente está num momento tranquilo, né? Mas certamente eu acho que o momento em que a gente pode ficar um pouco mais apreensivo é quando iniciar o nosso inverno, né? porque é durante o nosso inverno onde essas doenças respiratórias e onde toda a nossa rede de atenção também fica com
alerta,
alerta e fica com um número muito maior de atendimentos. Então tudo acontece no inverno, e tu ter uma entrada de um novo vírus justamente quando sazonalmente tu já tem um aumento de atendimento no inverno, a gente tem que estar preparado para isso, né?
Pois é, e aí como é que fica aquela explicação em relação sobre a antecipação da vacinação para gripe, né? Para influenza. Como é que fica aquela explicação de que a vacina demora um pouco mais para ser produzida justamente porque tem que fazer a atualização dos vírus?
Então, a gente sabe que a vacina de influenza ela tem uma complexidade. Por exemplo, a vacina de Hemisfério Sul para 2020 mudaram todas as cepas da vacina comparada de 2019. Né? Então, a indicação das cepas que vão compor essa vacina de 2020, todas elas são diferentes do que vacinamos no ano passado. Tudo isso dá um grau, e aí tu tem que... Essa informação de quais cepas vão compor a vacina, normalmente ela sai pela Organização Mundial de Saúde em outubro do ano que passou, né? Foi em outubro de 2019 que isso saiu. Então, a gente tem que pensar que a gente teria de outubro, mais ou menos... novembro, dezembro, janeiro, para fazer todo o processo de produção dessa vacina, né? A questão da distribuição dessa vacina, e isso realmente é um processo que leva bastante tempo. Te dizer exatamente como o Ministério, por isso que eu acho que eles não ainda afirmaram com toda certeza essa antecipação, porque eles devem estar verificando justamente se existe, se é factível essa antecipação em função de todo esse processo. Tá, o processo segue o mesmo, né? Claro que quando tu tá vivendo, nós estamos atualmente, o país vivendo, está declarado pelo ministro uma emergência de saúde pública de importância nacional, né? Então, claro que de repente, às vezes, só essa declaração de emergência, pode ser que alguns trâmites sejam facilitados em função desse cenário que a gente tá, né? Te dizer exatamente como funciona lá, mas o processo é o mesmo, a dificuldade é a mesma, né? Mas vamos ver se conseguiremos essa antecipação. Isso também não é algo que está se bateu o martelo ainda.
Essa vacina, ela pode tornar eventualmente, por exemplo, quem se vacinar, seja lá qual for o público-alvo, né? Pode tornar a pessoa menos suscetível à contaminação com coronavírus, não, ou nada a ver?
Não, não. Na verdade, para que é importante essa vacinação precoce? Para se fazer o diagnóstico diferencial, né? Uhum. Porque uma vez que a pessoa está vacinada para influenza, se ela tem sintomas, né? E tem também toda aquela definição de caso suspeito, a gente vai ter uma maior suspeição em relação a essa pessoa de que possa ser realmente coronavírus. Inclusive, falando em fake news, né, andou circulando algumas empresas que fazem clínicas de vacinação, teriam dito que a vacina da gripe protegeria, né, do Covid-19. Isso não é verdade, tá? Isso é importante que a gente diga aqui. E por falar também em fake news, eu dei uma, né? Que eu dei o endereço eletrônico, e na verdade, coronavírus sem C maiúsculo, e o resto é que é minúsculo. Então, se a pessoa quiser acessar, ela não ia conseguir dizer, nossa, mas que mentira. Então,
só uma pequena correção. Não é fake news, aí não é notícia
foi um
falsa.
Engano,
a gente se engana. Mas também deve ser fácil jogar no Google, né? Coloca lá, coronavírus, Porto Alegre.
Prefeitura vai aparecer.
Porque às vezes essa redução dos endereços, a gente
dificulta o acesso.
São os encurtadores, né? Acho que é no Bitly. O Bitly é um dos sites que encurtam os endereços, né?
Sim.
E aí, mas é o Bitly, né?
Isso.
Ponto coronavírus.
Barra coronavírus com C maiúsculo, depois POA tudo maiúsculo, POA maiúsculo.
Sim, mas não é fácil. Na verdade, para quem quer procurar informação de verdade, não é difícil, né? O que a gente não pode é ficar como cidadão somente cuidando no que a gente recebe do WhatsApp. Esse que é o grande problema. E inclusive sobre a própria vacinação como um todo, pela influenza mesmo. Como é que os municípios e os estados estão enfrentando essa diminuição da vacinação das pessoas em torno de gripe? Eu queria que vocês comentassem, né? Porque os índices já foram mais altos e às vezes algumas doenças, por exemplo, sarampo, hoje que a gente está gravando
estamos
esse programa,
campanha,
tá?
Né?
Pois é, estamos em plena campanha. Lembrando, estamos gravando nesta sexta o programa, porque eu não queria chamar as meninas tão tarde aqui para o estúdio, portanto, quem quiser enviar dúvidas, escreve lá para o elasporelas@radioguaiba.com.br, ou pode me mandar lá uma mensagem no meu próprio Twitter, depois eu passo para as meninas, meu Twitter é o @sanklein. Hoje, a gente gravando, sai a notícia da primeira morte por sarampo em 20 anos no estado do Rio de Janeiro. Ocorreu em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. É um bebezinho de 8 meses que vivia no abrigo Santa Bárbara, local que recebe crianças acauteladas em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem uma retomada de, às vezes, até doenças que o sarampo, por exemplo, ele tinha sido erradicado, né? Tinha sido erradicado do país, tem algumas mortes, então, doenças aparentemente simples. Aí eu pergunto, por que que as doenças aparentemente simples, se bem que gripe aí, acho que a doutora vai dizer que não é tão simples assim, tem muita gente que morre anualmente, e as pessoas acabam deixando de tomar esses cuidados. Por que que isso vem acontecendo? De que forma é possível combater esse problema?
Então, eu posso aqui chutar a dizer que essa questão de não adesão à vacinação, vamos dizer assim, que é um levante mundial. Não é só no Brasil, né? É uma questão mundial, né? A gente está vendo aí os Estados Unidos com muitos grupos antivacinas, enfim. Isto, a gente tem conversado que isso é multifatorial. Eu não posso dizer que é um ou outro fator que está determinando essas questões de não adesão à vacina. A gente costuma dizer que um deles é o próprio sucesso do programa de imunização, né? O fato de a gente não ter mais, não tinha mais o sarampo circulando, a gente não tinha mais caxumba circulando, a difteria não via mais, enfim, de algumas doenças que com a vacina, elas de fato ou foram eliminadas, ou foram erradicadas, ou diminuíram a incidência de uma forma significativa, que isso faz com que a população já não tenha mais ou não dê mais essa importância da vacina para vacinação. Tu não enxerga mais, né? O próprio profissional de saúde às vezes tem dificuldade hoje em dia de identificar um sarampo, né? O sarampo não é mais aquele sarampo de livro, né? Os quadros clínicos de um sarampo são quadros clínicos mais frustos atualmente, né? Enfim, então esse seria um fator. O outro fator certamente tem a ver um pouco com esses grupos, né? Que a gente tem aí de antivacina. Eu não poderia dizer qual é o peso de cada um desses fatores nesse processo. Mas eu acho que os grupos, sim. A questão desses grupos, eles têm uma velocidade de propagação hoje pelas redes muito rápida. Eu acho que é uma outra questão, né? E enfim, a gente está sempre aqui, quem trabalha com vigilância e saúde pública, a gente está sempre fazendo um apelo, né? Nós estamos falando aí, tu traz agora um óbito de uma criança de 8 meses por uma doença que há muito tempo não se via morte, né? E que nem tu falou, ela é uma doença com uma evolução muito mais benigna normalmente, né? E tá aí, matando o bebê, né? E nós estamos em plena campanha do sarampo. O Rio Grande do Sul, o sarampo não é muito a minha área, mas eu acho que está com mais de 100 casos confirmados de sarampo, o estado. De uma doença imunoprevenível, com coberturas baixíssimas. Então, a gente vai sempre que puder, nesses espaços, fazer esse apelo de que é evidente, é científico e é seguro que a vacina tem um impacto na incidência da doença, na mortalidade, na letalidade, enfim, né? E aí eu queria trazer a questão da influenza de novo, porque ano passado a gente teve aí quase 500 casos confirmados de influenza no estado, 76 óbitos, com uma letalidade de 16% dos casos graves, né? E se eu for avaliar os óbitos por influenza, se eu olhar ano a ano, desde que existe uma vigilância para influenza, desde 2009, e eu olhar todos os óbitos por influenza nessa série histórica, a grande maioria deles eram de pessoas que tinham fator de risco, isto quer dizer, estavam incluídas no grupo para ser vacinada para influenza e não tinham vacina, né? Então, estamos falando de pessoas que morreram por influenza, que estavam incluídos no grupo, mas que não acessaram a vacina. E isso tem se repetido ano após ano nos óbitos por influenza.
Eu acho que complementando, assim, a gente tem que, eu não sei como a gente, mas acho que quanto mais, mesma coisa, quanto mais informação, melhor, né, pra gente diminuir o impacto desses grupos de vacinas, porque infelizmente eles existem. E acho que essa questão que a Letícia colocou de que diminuiu muito Porque eu não tive sarampo, tive cachumba, mas não tive sarampo, né? Na época que quando era pequena eu fiz a vacina. Na minha idade, por exemplo, a gente não viu mais os casos de sarampo como na época dos meus pais, por exemplo. E as vacinas começaram a serem aplicadas e foi diminuindo, até que até um certo momento se erradicou a doença, e agora a gente já perdeu esse selo de erradicação, né? Por causa dos casos que a gente tem tido. Então, e as pessoas que às vezes lideram esses grupos, elas não viram as pessoas morrer ou ficar com sequela do sarampo, porque pode até ele não ser tão letal, mas muitas pessoas ficam com sequelas pulmonares, né, se faz uma encefalite, enfim, né, alguma sequela neurológica ou mesmo respiratória por causa do sarampo, que não se dá bola, mas essa pessoa vai ficar um doente respiratório crônico, né, pulmonar crônico, porque ele já teve um sarampo quando era pequeno, porque a mãe não quis vacinar, porque tem medo, ou enfim. Então a gente tem que ser o mais informativo possível para mitigar esses medos. A gente tem, né, porque até hoje, qual foi a mortalidade em relação à vacina e qual foi a mortalidade em relação à doença, né? Então, é isso que a gente tem que divulgar. Eu acho que talvez a gente tenha que divulgar mais essas questões, porque a gente acaba perdendo crianças que a gente não precisava perder. Claro que com 8 meses ela não teria, agora nesse período de contingência, digamos assim, de emergência do sarampo, até está se fazendo uma dose com 6 meses, né? Mas ela não teria uma indicação de fazer a vacina, né? E mesmo com uma dose, ela não adquire toda a imunidade, né? Então, ela adquiriu de alguém que não se vacinou, né? Então,
mas se a mãe dela tivesse sido vacinada, isso também já dá uma proteção para esse bebê.
Para esse bebê, até os 6 meses, ela tem, se amamentou, né? Então, tem isso também, né? Então, acho que é isso, a gente tem que reforçar bastante, né? Com relação a todas as vacinas disponíveis, né? Então, a gente tem que, o benefício em relação ao risco é muito maior, né? Então, a gente não tem nem que questionar, né?
Em relação ao sarampo, só lembrando, assim, que a transmissibilidade do sarampo, a gente estava falando de transmissibilidade, letalidade, enfim, a transmissibilidade é muito grande. Uma pessoa que tem sarampo, ela pode infectar outras 12 até 18 pessoas. Então, esses cuidados são importantes na população. O que a gente vê é isso que a Letícia trouxe também muito, né? Que são sintomas um pouco mais fracos, né? Da doença. A gente vê também quebra de cadeia, ou seja, a pessoa tem sarampo, tem sintomas sarampo, a gente vai buscar os casos secundários, eles são menos casos do que eram antigamente, porque entre os casos que essa pessoa teve contato, entre os contatos secundários, a gente tem muita gente vacinada. Então, isso é importante também. Então, reforçar a estratégia de vacinação, que no Brasil é tão boa, com tantas campanhas, o Ministério da Saúde elencando grupos prioritários, que são aqueles que, ou se adquirirem a doença, vão desenvolver formas mais graves, ou aqueles que estão mais expostos. Então, no caso do sarampo, todas as campanhas foram nesse sentido, inclusive a Vanessa lembrando aqui da dose zero, né? Justamente para evitar a letalidade dessa faixa etária, que com o sarampo ela é maior. Então, todas essas questões a gente tem que ter presente. Porto Alegre, a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, ela implantou horário estendido nas unidades de saúde para atendimento da vacinação. Então, as salas de vacinação em algumas unidades, aí teria que a pessoa se informar, uhum, né, em quais ela poderia encontrar esse atendimento, estão funcionando 12 horas. Então, das 8 da manhã às 8 da noite, ou então das 7 da manhã às 7 da noite. Então, para poder atender o máximo de pessoas dentro desse esse intervalo, né?
Uhum. Tem uma opção para os pais levarem a criança num horário mais tarde, né? Isso. Mais tarde. Meninas, eu tenho que agradecer muito a presença de vocês. Já estouramos o programa. Agradeço
a
Letícia.
Boa conversa.
Pois,
né?
Fluiu rápido. Olha, foi que foi. Eu agradeço muito aos ouvintes que estiveram conosco, em especial a Letícia Tondin, a Letícia Martins e a Vanessa Schultz. Muito obrigada e até o próximo sábado.